Muito bem, então vamos firme e forte aí agora continuar falando de atos administrativos e na veia os atributos. Ó, é muito cobrado. Dá uma atenção bem especial, guarda no coraçãozinho essas informações que eu não tenho dúvida que tiver ato no seu edital, tiver questão de ato, a chance de ter isso aqui é enorme, é enorme. E é fácil, basta a gente esclarecer alguns pontinhos. Vamos lá? Vamos ver cada um deles. Então vamos começar pelo começo. Vamos começar pela presunção de legitimidade e veracidade. Vem comigo, vem comigo. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Vamos para o primeiro, que é a presunção. Olha só. O que é presunção? Presunção é algo que a gente presume. É algo que a gente presume. E o ato administrativo, ele tem uma presunção de legitimidade. A banca pode falar também legalidade, é a mesma coisa, até mais fácil. E presunção de veracidade. Show! Vamos falar mais desse atributo. Ó. O que é presunção de legalidade? É a presunção de que os atos administrativos são praticados em conformidade com a lei. Quando o ato administrativo é praticado, a gente presume que ele respeitou as disposições legais. E a presunção de veracidade é uma presunção de verdade, é uma presunção de que os fatos narrados são verdadeiros. Olha que interessante isso. Olha que fácil que é essa parte. Quando a gente fala da presunção de legitimidade e veracidade, é assim: a autoridade pública vem e pratica o ato. Essa autoridade não precisa provar que o ato está de acordo com a lei. A gente presume que está. Aquilo que a autoridade pública narra, nós iremos presumir que é verdade. Ele não tem que provar. Então, por exemplo, quando uma autoridade de trânsito vê alguém andando de carro e falando ao celular ou a pessoa sem cinto, ele chega lá e, ó, caneta, mete a caneta. Ele pratica o ato que é a multa. Ele vai precisar tirar uma foto sua? Não. Por quê? Porque a palavra dele já basta. Como ele falou que você estava ao celular, como ele falou que você estava sem cinto, a gente presume que você estava sem cinto, que você estava falando ao celular. Ele não precisa provar. Só que agora, olha os detalhezinhos, ó. Primeira coisa, essa presunção é universal. Essa presunção, ela é universal. O que que isso significa, Thalios? Que ela é universal. Significa que ela está presente em todos os atos administrativos. Que ela está presente em todos os atos administrativos. Ou seja, todo ato administrativo já nasce presumidamente válido e verdadeiro. Essa é uma característica inerente aos atos administrativos. Todos eles possuem esse atributo. Todo ato já nasce presumidamente válido e verdadeiro, ok? Ok. Só que, ó, não confunda com o seguinte: embora ela seja uma presunção universal, ela não é uma presunção absoluta. Ela é uma presunção relativa. Dá atenção que essa parte aqui é cobradaça. O que é presunção relativa, Thalios? A presunção relativa significa que cabe prova em contrário. Significa que admite-se, que é admitida prova em contrário. Só que aqui tem um ponto bem importante acerca dessa presunção relativa que a gente está falando. Ela admite prova em contrário. Mas aqui nós temos o chamado ou a chamada inversão do ônus da prova. Ou inversão do ônus probatório, tanto faz. Sabe por quê? A gente tem a inversão do ônus da prova ou a inversão do ônus probatório? Quem tem que fazer essa prova aqui, provar que aquilo é uma mentira ou de que não está de acordo com a lei, é o destinatário do ato. Copia que eu vou te explicar, copia que o resuminho vai te ajudar na memorização. Mas eu vou te explicar para te ajudar no entendimento, que é tão importante quanto. Vai lá, copia rapidinho, que a gente vai agora desenrolar essa parte aí. Muito bem. Presunção de legitimidade e veracidade. Quando o ato é praticado, o que nós já vimos? Que a gente presume que ele observou as disposições legais, que ele está de acordo com a lei. E de que aquilo que foi narrado pela autoridade pública é verdadeiro. Sabemos que é uma presunção universal, pois está presente em todos os atos administrativos. Contudo, uma presunção relativa cabe prova em contrário. Mas por que inversão do ônus da prova, Thales? Olha só. No direito brasileiro, como regra, tá? Essa é a regra. É o seguinte. Tem um ditado que fala: quem alega deve provar. Se eu estou acusando você de algo, eu que tenho que provar aquela acusação. Eu falo, ó, ele me deve. Eu tenho que provar que você me deve, não você provar que não deve. Essa é a regra. Quem alega tem que provar. Eu estou alegando, eu tenho que provar. Agora, olha só. Isso aqui é ato administrativo, direito público, superioridade. A autoridade alega e é o destinatário que tem que provar. Se eu sou autoridade e eu te multo, não sou eu que tenho que provar que você estava ao telefone. Você que tem que provar que não estava. Ocorreu uma inversão do ônus da prova. Não é mais quem alega que está provando, é a outra parte. Então teve uma inversão do ônus da prova, esse que é o termo. É o multado, é o administrado que tem que provar que aquilo não está de acordo com a lei ou de que aquilo é mentira. Como ele vai provar, eu não sei. Mas aqui nós temos a chamada inversão do ônus probatório. Essa é uma das características do ato administrativo. Até porque ele não está em igualdade, ele está em superioridade em razão de suas características de direito público. Show de bola? Fica de olho que essa parte cai bastante. Justamente por conta desse atributo, que como nós vimos, todo ato nasce presumidamente válido e verdadeiro. Justamente por conta desse atributo, os atos administrativos já nascem prontos para produzir os seus efeitos e devem ser respeitados. Ele já nasce ok para produzir os seus efeitos. Beleza? Beleza. Bate o print aí que a gente vai agora para o próximo atributo. Esse aqui, então, é a presunção de legitimidade e veracidade. Ah, um pequeno detalhe. Uma pequena pegadinha. Uma maldade que pode acontecer em prova. A banca fala assim para você: de acordo com a presunção de legitimidade, os fatos narrados pelo administrador público são considerados verdadeiros. Né? Errado! Errado! É a presunção de veracidade que fala isso e não a de legitimidade. Cuidado, que às vezes a banca troca. Então, quando ele falar assim para você, só de uma, ou usar o termo respectivamente, fique bem atento. Porque às vezes o examinador pode trocar. Então, ó, legitimidade, legítimo lei. Veracidade, verídico, verdade. O nome te ajuda a não trocar. Fechou? Bora lá então. Bora agora para o próximo atributo, ó. Próximo atributo que a gente vai falar um pouquinho é a autoexecutoriedade. Super cobrado em prova também. Isso aqui é uma pouca vergonha. O tanto que cai em prova. Vamos agora então falar um pouquinho da autoexecutoriedade. Professor, o que é autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade é o atributo que permite à administração pública. Vamos colocar o conceito e eu te explico, tá? Anota tudo comigo aí. É o ato, é o atributo que permite à administração pública executar as suas próprias decisões, que permite à administração pública executar as suas decisões de forma direta, executar as suas decisões de forma direta e imediata. E ela vai fazer isso. Continuação do conceito. E ela vai fazer isso sem precisar de intervenção ou mesmo de confirmação judicial. Sem precisar de intervenção ou confirmação judicial. Presta atenção. Eu não estou dizendo que isso aqui não vai ser apreciado pelo judiciário. Pode ser apreciado. O que acontece é o seguinte: quando a administração pública pratica o ato, ela mesma pode executar esse ato. colocar esse ato em prática. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos e eu vou te explicar um pouquinho melhor, que é algo também bastante cobrado em prova. Ó, colocar aqui os exemplos primeiro. Três exemplos que são muito comuns em prova. O primeiro desses exemplos é a apreensão de mercadorias irregulares. Segundo, a interdição de um estabelecimento. E o outro exemplo também bastante cobrado é a demolição de uma obra que também esteja irregular. Deixa eu te dar um exemplozinho, você vai entender. Então vem cá, presta atenção em mim agora. Imagine que tem uma farmácia. Aí o dono dessa farmácia, farmacêutico dono ali, ele é meio malandrão, sabe? Ele fala, rapaz, eu tô cheio de medicamento aqui que tá com o prazo de validade expirado, tem 2 meses já que venceu, que prejuízo que eu vou fazer? Promoção, é isso aí. Coloca uma pilha, placa, promoção, anuncia promoção de medicamento só hoje e tal. Aí vem lá o fiscal da vigilância sanitária e vai fiscalizar aquela farmácia. Vencido, 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 promoção. Vê que o cara tá de sacanagem. Lógico que foi de propósito isso aí. Ele chega e pratica o ato, que é o ato de apreensão desses medicamentos e interdição do estabelecimento. Ele vai chegar então para o dono da farmácia e falar, ó, seguinte, eu estou interditando o estabelecimento por uma semana para poder regularizar isso aqui e essa pilha de medicamentos vencidos está sendo apreendida. Aí o dono da farmácia se acha o valentão, pula em cima da pilha de remédio e fala, quero ver quem vai me tirar, quero ver quem vai sair, fazer eu sair daqui, quero ver homem para isso. Quero ver. E aí, o que o fiscal vai fazer? Ele vai entrar com uma ação judicial, para ir lá com o oficial de justiça. Fih, ele não queria ver os homens? Vamos chamar os homens, vamos ligar para a polícia. A polícia vai chegar lá e vai falar, sai, não saio, sai, não saio. Último aviso, sai. Não vou sair, se for homem me tira daqui. Aí o policial, né, só um exemplo, tá? Ele vai pegar o cacetete, vai dar uma borrachada no lombo, só para ele dar uma desenvergadinha assim, aí pega ele, conduz ele fora da farmácia, apreende os medicamentos e interdita aquela birosca. Pronto. Precisou do juiz? Não precisou. Teve que ir lá um oficial de justiça, um mandado judicial? Não. Porque o ato é autoexecutório. A administração pública pratica o ato e executa o ato. Então, ó, praticar o ato de interdição é uma coisa. Agora, fechar estabelecimento, interditar fisicamente, é executar. E essa execução não precisa ser confirmada pelo Poder Judiciário. Se ligou? Beleza. Essa é a autoexecutoriedade. É executar os seus atos, inclusive com o uso da força quando for necessário, sem precisar da intervenção judicial. Beleza. Mas tem um detalhezinho. Quando que ocorre aqui essa autoexecutoriedade, Thales? Ah, vamos anotar. Olha só. Olha só, a autoexecutoriedade, ela pode ocorrer, primeiro, quando estiver prevista em lei. Quando houver previsão legal. Segundo, também pode ocorrer essa execução direta em situações emergenciais. Em situações emergenciais. É um pouquinho menos cobrado essa parte, mas coloca aí também que você pode acabar encontrando em prova, beleza? Beleza. Agora vem um ponto mega, super, hiper power cobrado que, se não tiver atenção, vai bizonhar, que é o seguinte, ó. Nem todo ato possui esse atributo, ó. Nem todo ato administrativo possui esse atributo. Alguns atos não são autoexecutórios. O administrador público não pode sair executando, não. Quer ver alguns exemplozinhos? Sim, querido professor. Então vamos ver alguns exemplos, ó. O primeiro exemplo, que não é um exemplo, é o exemplo, é a multa. Imagina, você é autoridade. Você é autoridade. Aí você vai lá e multa a pessoa. Chegou, estava irregular, né? Tipo, chegou numa farmácia dessa ali e multou a pessoa. O cara é abusado. Ele pegou a multa assim, olhou,
rasgou, jogou na sua cara e falou: não vou pagar. Não vou pagar. Faz eu pagar se for homem. O que você vai fazer? Você vai lá na caixa registradora, vai tomar o dinheiro da multa, vai jogar essa pessoa no chão, arrancar o dinheiro do bolso dela? Caramba, eu vou, professor! Não, não vai não. Se controle. Calma, borboleta, se controla. Não vai não, relaxa. Não pode sair fazendo isso aí não. Porque senão você está cometendo abuso de autoridade, abuso de poder. Não pode, porque a multa, para ser executada, tem que ter um processo judicial. Aí sim, vai ter uma ordem judicial, o juiz vai mandar penhorar aqueles bens, apreender e tal. Aí sim, vai se enrolar penhora de bens, só que aí tem que ter um processo judicial. Então, cuidado que nem todo ato administrativo é autoexecutório. A multa é o exemplo mais importante. Tem outros exemplos também, pouquinho menos cobrados, mas eu vou colocar aí para deixar mais completinho. Também não são autoexecutórios os atos negociais e os atos enunciativos, esses atos não são autoexecutórios. Até porque ato negocial é você que pediu para ele praticar. Você que pediu para ele fazer o ato, ele não vai executar nada. O ato enunciativo, ele não está nem manifestando a vontade propriamente dita, ele está apenas mostrando alguma coisa. Então, nesse caso, não são atos autoexecutórios. Mas agora, olha o que eu quero que você preste bastante atenção em prova. Se a banca está narrando o conceito, que é tipo assim: o atributo da autoexecutoriedade permite ao administrador público executar os seus atos diretamente, blá, 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 blá. Correto. Show de bola. Quando ele narrar o atributo assim, tá lindo. Quer ver como eu transformo isso aí errado com apenas uma palavrinha? Ele fala assim, ó: de acordo com o atributo da autoexecutoriedade, todos os atos... Opa! Todos não. Calma lá. Nem todo ato é autoexecutório. Então, cuidado quando o atributo é narrado ou quando o examinador vem e joga a palavrinha a todos. Uma palavra muda tudo. Muda uma questão. Pode mudar a tua aprovação. Uma bendita palavra dessa, já pensou? Isso aqui não é só bizonho que erra não, cara. Porque no dia da prova, todos somos bizonhos. Então, às vezes, uma palavrinha dessa, você perde a questão, você pode perder a prova. E é uma questão boba. Então, toma cuidado. Grifa sempre o nome do atributo, porque é comum também a banca fazer a inversão dos conceitos. Beleza? Show de bola. Essa é, então, a tal da autoexecutoriedade. Beleza? Beleza. Copia. Copia aí, que a gente vai agora aprofundar um pouquinho. Ok? Ok. Quando a gente fala da autoexecutoriedade, é isso aqui que você vai encontrar de forma pesada em prova. Contudo, vamos aprofundar um pouquinho agora. Vamos aprofundar. Por quê? Porque tem uma diferenciaçãozinha, tem uma parte da doutrina que faz uma diferença entre exigibilidade. Tem uma parte da doutrina que faz uma distinção entre exigibilidade e executoriedade. Nós estávamos falando da autoexecutoriedade. Então, tem uma parte da doutrina que sustenta que para o ato ser autoexecutório, ele tem que ter essas duas coisas aqui. Ó, é o seguinte. O que que é exigibilidade? A exigibilidade é o uso de meios indiretos. Anota aí. Vou te resumir isso aqui, você vai ver como fica facinho matar em prova. A exigibilidade é o uso de meios indiretos, essa é a palavrinha mágica, de coação. E essa exigibilidade todos os atos possuem. Todos os atos administrativos possuem a exigibilidade. Talhos, o que é um meio indireto de coação? O meio indireto, vou destacar de novo, porque essa é a palavrinha que vai definir a diferença entre eles, tá? O que é meio indireto? Meio indireto de coação é tipo fazer uma pressão. É tipo fazer uma pressão. Por exemplo, a administração pública chega e emite uma ordem para que a pessoa conserte a sua calçada.
tem que ter as regras lá de cada município e tal, né, de planejamento urbano e tal, e fala, ó, você tem que consertar a calçada aí que eu tô tropicando aí. Não vou consertar. Então vou te multar. Vou aumentar, vou colocar negócio de IPTU e tal. Opa, peraí. Isso aqui é um meio indireto de coerção. Eu não tô obrigando ele ali fisicamente a consertar a calçada, eu tô pressionando. Quer ver um outro exemplo? É, o teu carro foi apreendido, tá lá no pátio. E você tem as multas. Fala, ó, se você não pagar as multas, você não pode tirar o carro. Eu não tô arrancando o dinheiro da multa, eu tô usando um meio indireto para te obrigar a pagar. Essa é a regra, tá? Tem exceções, tá? Não é muito oportuno. Mas o que é o meio indireto de coerção? É, entre aspas, pressionar a pessoa a pagar. Mas ele não tá usando a força, não tá obrigando diretamente. Igual eu falei, se você não consertar a calçada, eu não deixo você, eu não emito a licença para fazer tal coisa, eu te multo. É um meio indireto. Não podemos confundir com a executoriedade, que aí é uma outra história. A executoriedade já é a possibilidade que tem a administração pública de adotar meios diretos. E é aqui que o bicho pega, ó. É aqui que a criança chora, a mãe não escuta. Meios diretos de coação ou de coerção. Sabe o que é o meio direto de coerção? É o uso da força. É aquele velho ditado. Se não vai por bem, vai por mal. Se não vai por bem, vai por mal. A executoriedade, nem todo ato administrativo possui. A executoriedade, nem todo ato possui. Não é todo ato que é executório. Ok? Ok. Termina de copiar, então, que também é uma parte bem fácil, viu? Isso aqui não tem segredo, não. É um pouquinho mais aprofundado, no sentido de que será algo que você não vai encontrar em diretaço, assim, em prova. É um pouco mais cobrado de forma cautelosa. Mas fica a dica. Ó. Seguinte. Quando a gente fala, então, da autoexecutoriedade, que é o que você vai encontrar direto nas provas. Executar diretamente seus atos sem precisar de intervenção judicial. Alguns doutrinadores fazem essa distinção entre exigibilidade e executoriedade. Cara, a exigibilidade, todo ato tem. Todo ato é exigível. Porém, nem todo ato é executório. Então, muitas vezes, você vai acabar aí a encontrar questões que utilizam como se fossem sinônimos. Executoriedade e autoexecutoriedade acaba dando na mesma. Porque isso que é o uso da força, sem precisar da intervenção judicial, e nem é todo o ato que possui. Então, muitas vezes, em prova, executoriedade e autoexecutoriedade acabam sendo tratados de forma semelhante. Mas fique de olho nesse pequeno aprofundamentozinho, beleza? Beleza, sempre aquele enunciado, né? Não dá para dar uma fórmula mágica. Eu estou te dando uma orientação geral, mas é importante você sempre analisar o enunciado. Fechou! Vamos lá! Vamos agora para o nosso próximo atributo, que esse aqui também foi fácil, tá? Vamos lá! Vamos lá para o próximo atributo, que é o T, de tipicidade. Vamos agora falar aqui, ó. O T, de tipicidade. Beleza? O que é tipicidade, Thales? A tipicidade, nem todo administrador entende que, nem todo doutrinador entende que é um atributo, mas em prova tem vindo direto. A tipicidade é algo bem simples. Ela fala que os atos administrativos demandam previsão legal. Que os atos administrativos estão previstos em lei. Isso aqui é uma decorrência do princípio da legalidade. É uma decorrência do princípio da legalidade. Olha, isso aqui é algo bem simples. É algo bastante simples. Quando o administrador público vai praticar um ato,
para cada ato que ele pretenda praticar, tem, para cada conduta que ele pretende adotar, tem um tipo de ato previsto em lei. Cara, é o princípio da legalidade. Ele não pode sair inventando atos. Ah, eu quero punir uma infração leve, tem advertência, uma infração grave, tem a demissão. Eu preciso pegar um servidor que está ali e mandar ele para lá. Remoção. Então, para cada conduta que ele pretende adotar, tem uma figura prevista em lei, tem um tipo de ato previsto em lei. Os atos estão tipificados em lei. Está no nome. Está no nome. É o princípio da legalidade. A doutrina é omissa em dizer se todo ato é, tem que ter tipicidade ou não. Olha, sim, porque como que você vai praticar um ato não previsto em lei? Todos os atos devem estar tipificados em lei. Toda conduta que o administrador público vai adotar deve estar prevista em lei. Isso é o princípio da legalidade. E a tipicidade, ela também confere uma segurança aos administrados, porque a gente sabe que o administrador não vai inventar nada na cabeça dele. Se ele vai tomar um ato, é um daqueles atos que estão previstos na legislação. Fechou? Esse é dado, esse aqui é grátis. Agora vamos para o último.
O último atributo, que é o I. De imperatividade. O I de imperatividade. Bem facinho também. Um atributo bem de boa. A imperatividade é uma decorrência do poder extroverso do Estado. Ela decorre do poder extroverso do Estado. Ela decorre do poder de império. Algo bem simples. Imperatividade, poder de império, imperador. O imperador não pede, ele manda. E a administração pública é o imperador dos tempos modernos. A administração não pede, ela manda. Quando ela pratica um ato administrativo, ela não chega para você, ai, por favor, você quer? Negativo, filho, ela pratica o ato e já era. Quando chega uma multa, a autoridade de trânsito dá multa. Deixa eu dar um exemplo. Você já viu que a multa, ela tem um negócio assim, ó. Não precisa copiar não, que eu vou apagar esse exemplo, tá? Mas quando vem a multa, ó, você já reparou isso aqui, ó? Esse aqui em verde eu vou apagar, hein? Não copia, Bisonho, que isso aqui é só um exemplo só. A multa. Chega lá a multa, tal, com a descrição do que aconteceu. Aí você reparou que aqui atrás tem um campo escrito assim, ó. Você aceita, você concorda com essa multa? Aí tem aqui um campo escrito sim, tem outro aqui escrito não. Aí você vem e coloca ali o X. Você já viu isso? Se você falou que viu, você está mentindo pro tio. Não mente para mim. Você nunca viu. Por quê? Porque não existe isso não. Pensa assim, ah, não, não, hoje não, já estou de boa, obrigado, deixa para a próxima. Quer ver? Não tem essa de querer, não. A imperatividade é basicamente aquele termo, não tem querer, ele é imperativo. Os atos administrativos, eles criam obrigações para o administrado independentemente da sua anuência, independentemente da sua concordância. Vamos colocar isso aí no resuminho, ó. Então isso aqui não existe não, tá? Não mente pro tio não, que é feio, beleza? Então, ó, vou colocar o conceitinho aí de imperatividade, que é algo bem simples. Ó. A imperatividade fala que os atos são impostos de forma unilateral, são impostos de forma unilateral pela administração pública, são unilateralmente impostos. Isso aqui é feito sem precisar da anuência do administrado. Isso aqui é feito sem precisar da anuência do administrado. Não precisa da concordância. É o que eu te falei. Não tem querer. Beleza? Beleza. Só que tem um detalhe, hein? Bastante importante, inclusive. Nem todo ato possui esse atributo. Nem todo ato é imperativo. Então, cuidado também, que assim como a autoexecutoriedade, dá um destaque aí, ó. Pois nem todo ato possui esse atributo. Tem alguns atos que a administração pública só vai praticar se a gente pedir. Exemplozinho clássico. Os atos negociais.
Ato negocial, A administração pública só pratica se você pedir. Só pratica se você pedir. Por exemplo, alguma vez aconteceu, você está passando na frente do Detran, sai alguém correndo lá de dentro e fala, pega essa CNH aqui e vai lá dirigir? Nunca. Ela só vai praticar esse ato que é a licença para dirigir se você pedir. Alguma vez você passou na frente da prefeitura, sai alguém correndinho lá de dentro assim, com uma autorização, com uma licença na mão para construir, para abrir um comércio, um alvará? Jamais. Por quê? Porque esse tipo de ato só é praticado se você pede. Se você não pede, a administração pública está nem aí. Mas a regra é que os atos são imperativos, contudo, há exceções. Então, ó, fica de olho que a imperatividade também é bem cobrada em prova. Copia aí rapidinho, bate o print, copia esses últimos detalhezinhos, que é outro ponto também bem suave aí para concurso público. Beleza. Então, cuidado com a imperatividade. Significa que os atos são impostos de forma unilateral pela administração pública, independentemente de anuência do administrado. Ou seja, não tem querer. Mas, nem todo ato é imperativo. Show de bola? Sim, professor. Então, tá bom. Vem aqui comigo que agora, ó, a gente vai voltar aqui para essa regrinha da PAT. Que aqui nós temos os quatro atributos, beleza? Faz um resuminho super mega power, hiper rápido de cada um deles. Vamos lá. Vem comigo, ó. A presunção de legitimidade significa que o ato está de acordo com a lei, veracidade, verdade. Ah, uma pequena observação. Uma pequena observação. Essa presunção é relativa e ela está presente em todo ato, beleza? Ela é relativa e ela está presente em todos os atos administrativos. Legal. Autoexecutoriedade. Executar os atos sem precisar executar os atos, colocar mais resumido aí, ó. Executar os atos sem precisar do Poder Judiciário. Pronto. Colocar mais resumidinho ainda, que aqui é só resumo, né? O resto está ali. Sem precisar do Poder Judiciário. Lembrando que nem todos os atos possuem este atributo. Tipicidade. Os atos estão tipificados em lei. Os atos estão previstos em lei. Para cada conduta que o administrador público pretende adotar, tem uma figura prevista na lei. E imperatividade. Não tem querer que os atos são impostos pelo Estado sem anuência. São impostos sem precisar de anuência, sem precisar de concordância do administrado. Lembrando que nem todos os atos possuem esse atributo. Então, um resumaço aqui dos pontos mais importantes de cada um dos atributos dos atos administrativos. Belezeira? Belezeira. Copia aí esse finalzinho, então, que aqui nós vimos a PAT, a regrinha da PAT. Beleza? Beleza. Falou, então, da PAT e atributo. De novo, o tio está dizendo, não confunda com elemento. Elemento é uma coisa, atributo é outra. Cuidado também, que quando vier aqui algum atributo em prova, é muito comum que a banca narre o nome de um atributo e coloque o conceito de outro. Por exemplo, ela fala que a autoexecutoriedade significa que os atos são impostos de forma unilateral, independentemente de concordância. Mentira! Quem fala isso em autoexecutoriedade é a imperatividade. Então, às vezes ela troca, ou às vezes ela pode falar que todo ato é imperativo, todo ato é autoexecutório e tal. Coisa boba, tá? Vamos combinar, hein? Um resuminho pequenininho desse aqui desmorona em prova. Então, fica bem atento, guarda essas informações, que eu não tenho dúvida que mais hora, menos hora, você vai trombar com isso aí. Beleza? Beleza. Encerramos, então, a parte que fala também dos atributos e a gente vai aí, na sequência, continuar falando de mais coisas acerca dessa matéria tão legal que é o direito administrativo. Beleza? Um grande abraço, até a próxima aula.